Bom, então, quer começar com alô, todos e todas?
Então fala assim, alô a todos e todas, está começando aqui o primeiro episódio, eu sou o Arnone.
Alô a todos e todas, começa agora o primeiro episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre divulgação científica, como anda, onde vive, do que se alimenta. Aqui para conversar com a gente temos a presença do Marx, do Gollum e do Caramelo.
Eu sou o Caramelo e eu gosto de batata palha.
Eu sou o Marx e documentário de sereia não é divulgação científica.
Eu sou o Gollum e eu quero um PlayStation 2.
Acho que a gente escolheu o tema divulgação científica porque é o que a gente se propôs a fazer com esse podcast, né? Divulgar a ciência, popularizar a ciência, tornar a ciência mais acessível para o público em geral. Mas o que seria esse público, né? Por exemplo, você que está nos ouvindo, ou nossos pais, ou qualquer pessoa que não seja da área da ciência.
Ou mesmo, às vezes, da área da ciência que tem interesse em debater esse tema, que tem interesse em acrescentar sobre isso, né? Porque tem a ver com a divulgação em si, né? A gente divulga para todo mundo, inclusive para quem conhece um pouco mais ou conhece menos, né? Até para especialização das pessoas, elas não vão saber de todos os temas, né?
A gente pode encontrar a ciência em diversos lugares, né? Dentro de livros, na internet, mas não necessariamente tudo isso é divulgação científica, né?
Por exemplo, uma revista científica, um periódico acadêmico, ele é divulgação? O livro The Cell, do Albert, é uma divulgação científica?
Ou o seu livro de ensino médio de biologia é um livro de divulgação científica?
Um outdoor com algum tema científico é divulgação científica?
E o documentário de sereia?
Esse não é divulgação científica. Eu acho que é legal a gente falar de onde que vem também, né, essa divulgação científica, de onde que partiu esse interesse, sei lá, em alguma medida, tem que ter surgido em algum lugar. E aí, lendo um pouco, a gente viu que tem algumas questões de divulgação científica, embora seja de uma forma completamente diferente do que a gente tem hoje, mas que a gente tem alguns preceitos de divulgação lá no século XVIII, que foi importante para as ideias científicas a partir do iluminismo, ou das ideias do Isaac Newton, ou das revoluções, da Revolução Francesa, dentre outras, que deu uma força maior para a ideia científica, e já tinha palestras de química e medicina, tinha eventos que as pessoas iam expor determinado artefato científico, e as pessoas queriam discutir sobre isso.
É, nessa época tinha aqueles zoológicos humanos, né, também, que o pessoal vinha, pegava, sei lá, pessoas de tribos africanas e expunha na Europa. Então era uma
Isso.
questão muito de divulgar que a ciência está descobrindo que existem pessoas que vivem de uma maneira muito diferente e que não tinham diálogo nenhum com a sociedade. Tipo, ninguém questionava isso, ninguém pensava que aquilo lá eram pessoas. As pessoas estavam, os cientistas estavam falando que aquilo lá eram animais, praticamente. E não tinha uma discussão grande em torno disso. Bem complicada nessa época.
Eu acho que tem uma outra coisa que talvez o Caramelo saiba melhor, que é quando que o senhor, eu esqueci o nome agora, aqueles, como é que é, gabinete de curiosidade, como é que chamava
Ah, eles
isso?
falaram isso
Os
no.
gabinetes de curiosidade, eles até falaram isso no episódio do
Do
Dragões de
Dragões,
Garagem,
né? É verdade.
que era basicamente centro.
Licença, desculpa. Enquanto eu estava editando esse podcast, eu notei que eu falei algumas coisas erradas, então vamos consertar agora em tempo real. Os gabinetes de curiosidade, na verdade, eram propriedade de pessoas muito ricas, que viajavam pelo mundo e coletavam várias coisas e deixavam expostas apenas para visitantes. Ele não era aberto para o público.
Voltamos agora com a nossa programação normal.
É, entra nas primeiras ideias de divulgar a ciência, né? De colocar as pessoas em contato com algum tipo de pensamento científico, ainda que a ciência ainda fosse se aprimorar a partir dali, fosse haver uma discussão de método, né? Um aprimorar dos métodos científicos, né? Eu acho que isso ainda foi muito discutido, ainda cresceu muito no decorrer do tempo isso.
É, e aí que rola a diferença entre o que é uma revista de cunho acadêmico, um periódico científico e uma revista de divulgação científica, né?
Uma coisa que é importante pontuar, que seria um pouco no que o Marx disse, eu acho que antigamente, quando os cientistas descobriam alguma coisa, queriam comunicar, mas eles se comunicavam mais entre os seus pares, né? Então, por exemplo, se eu descobria alguma coisa, eu ia para uma outra pessoa do meu laboratório, uma pessoa da minha área, e comunicava para ele a minha descoberta. Antigamente não tinha muito essa preocupação em tornar o conteúdo acessível para a população em geral. era mais a comunicação entre cientistas. É bem legal diferenciar um pouco a comunicação da divulgação científica. O Roberto Takata, do Gene Reporter, ele fez uma postagem bem legal, que vai estar linkada aqui embaixo, onde ele separa um pouco isso. Ele pegou um quadro de um outro artigo e discutiu um pouco mais isso. E ele fala, quando um cientista conversa com outro cientista, ou com o governo, ou com alguma empresa, ele está fazendo comunicação científica, que seria, de cientista para cientista, uma comunicação entre pares. Isso já é feito na ciência há muito tempo, né? Você descobre algo, mostra para alguém que você sabe que está trabalhando com algo parecido com o que você está trabalhando, então para um outro cientista. Mas acho que essa preocupação em tornar a ciência acessível de verdade, em, por exemplo, revistas, trazer uma linguagem mais acessível, é relativamente nova, assim.
Uhum.
Aqui no nosso meio acadêmico, às vezes os próprios professores e cientistas, eles acham que estão fazendo divulgação científica a partir do momento que, por exemplo, eles falam sobre o trabalho deles. Só que eles não falam desse trabalho de uma forma acessível. Eles colocam simplesmente a pesquisa deles, publicam e acham que a população está ciente do que está sendo feito. Só que lá está cheio de jargões técnicos, milhares de coisas que grande parte da população, inclusive grande parte das pessoas que fazem ciência, não entendem. Acho que falta um pouco dessa sensibilidade dos pesquisadores de fazer um material que seja acessível de verdade.
É, de fazer essa divulgação de fato. Tem uma grande confusão entre comunicação e a divulgação científica, que é o que a gente diferenciou. A comunicação, ela é feita, sem dúvida, ela é muito bem feita na universidade. O que é produzido de conhecimento é passado pelas universidades, é testado de outras formas, e nisso a ciência se constrói. Agora, a divulgação é o que a gente precisa melhorar. E nesse sentido entra a importância e o porquê a gente quis fazer o podcast. Porque é uma abertura de um espaço, de um momento, para a gente conseguir trazer alguns temas, alguns debates, algumas construções da ciência sobre determinados eixos que permeiam as discussões da sociedade.
É, e nesse sentido de valorizar a divulgação científica, ações de divulgação científica, as universidades federais, elas estão um passo um pouco à frente das estaduais, por exemplo, a USP e a Unicamp. Porque elas, quando vão fazer processo seletivo ou concurso, levam em consideração o currículo que tenha ações de divulgação. Então, isso vale mais do que vale em outros concursos de âmbito estadual ou não federais. Então, acho que também temos que reconhecer que algumas, pelo menos alguns dos espaços, tem havido um aumento, não que seja o suficiente, mas tem havido um aumento dessa valorização de ações de divulgação científica.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Então agora num tema que a gente tocou logo no começo, existem diferentes lugares de divulgar ciências. A gente antigamente tinha livros, agora atualmente a gente tem a internet, quadrinhos, tirinhas, a ciência, ela é divulgada em várias maneiras.
A gente não pode esquecer cinema também, ou mesmo por meio da literatura, tem diversas formas de isso aparecer, né?
Sim. A divulgação científica, pelo menos o que eu percebo, que no Brasil ela é relativamente nova, assim. Obviamente a gente tem personagens antigos, por exemplo, o próprio Drauzio Varella, que torna uma linguagem da medicina muito mais acessível há uns anos. Tem o Marcelo Gleiser. Mas essa nova onda de youtubers que acho que popularizou a ciência, ou pelo menos popularizou a ciência para a nossa faixa etária, né? Porque antigamente, eu lembro quando eu era menor, no Fantástico passavam vários documentários da BBC ou do próprio Marcelo Gleiser, e o alcance que esses documentários têm é gigantesco, né? Se você coloca numa mídia de massas, por exemplo, a televisão, você atinge milhões e milhões de pessoas.
É a brincadeira que o Dragões costuma fazer, né? O pessoal do Dragões de Garagem, o dia que o Cosmos for pra TV aberta, né?
É, aconteceu isso na BBC, né?
Sim, sim.
Passou lá na...
Na Fox.
Na Fox, desculpa. Passou lá na Inglaterra. Nos Estados Unidos também.
Não, o alcance que isso pode ter é gigantesco mesmo. Se for pensar na sala de aula, na realidade da sala de aula, os alunos comentam. Eu falo muito do Cosmos, porque é um negócio que você fica louco assistindo, né? E quando eu comento com os alunos, no dia seguinte eles vêm comentar que eles estão surtando vendo o Cosmos. Então, se tem espaço para essa ferramenta de divulgação, só precisa ampliar.
A questão agora é que os meios de comunicação mudaram, né? Por exemplo, quando a gente era criança, o principal meio de comunicação era TV, no máximo rádio. Hoje em dia, o principal meio de comunicação é a internet. Então a gente tem, por exemplo, Netflix e YouTube, que são grande parte do consumo de mídias que a população em geral está tendo nesses últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos, que é quando teve uma popularização muito grande da internet no Brasil. Até uma questão de acesso à internet no Brasil, que ficou mais barato, ficou mais acessível. Então, a gente tem, por exemplo, grandes nomes da divulgação no YouTube, que são, por exemplo, o Atila com Nerdologia, o Pirula, O Yuri, do Eu Ciência.
Tem bastante canais brasileiros surgindo agora.
Peixe Babel.
Peixe Babel. São canais brasileiros, sem falar também dos grandes canais americanos, que aí tem o pessoal que fazem super produção. Qualquer outro.
Certo. Hank Green, tem uma menina do Museu de Michigan, não sei. Brain Scoop, que é bem legal também. Ah, tem vários.
É bom notar que essas pessoas, elas meio que nasceram dentro da internet. Porque, por exemplo, se você pega o Drauzio Varela ou pessoas que fazem documentários, eles são pessoas que estavam na televisão e estão migrando para essa nova mídia da internet. Agora, com essa popularização da internet, pessoas, por exemplo, como o Asha da Nerdologia, o Pirula, entre outros, no YouTube principalmente, o alcance deles é gigantesco também. Não, obviamente, como uma mídia de massas, onde você alcança milhões de pessoas. Mas você pega um vídeo lá desses maiores canais, eles têm 200, 300 mil visualizações. É um público bem específico que eles estão atingindo, né? Uma faixa etária específica, mas é válido também para...
Com certeza, né? As pessoas entrarem em contato com isso, que acho que a ideia é exatamente essa, né? Quanto mais gente entrando em contato com a ciência, acho que a vantagem é de todo mundo, né?
Uma outra importância que a gente pode ver também da divulgação e tornar a ciência mais popular é aproximar a população da ciência mesmo. E uma coisa que eu acho muito interessante é quebrar um pouco o estereótipo do cientista, né? É a população saber quem é um cientista. Por exemplo, eu pretendo ser... Eu daqui a algum tempo, estou quase me formando, seria um cientista, mas o Marques, o Caramelo já são cientistas. A gente conhece, cruza com professores aqui, são todos cientistas. E eles não vestem jaleco, eles não têm aquele cabelo do Einstein, eles não andam com a língua para fora, sabe? O próprio pessoal do YouTube que divulga a ciência, eles são cientistas, e se você olhar, você perde esse estereótipo do cientista maluco. Você aproxima mais e vê que os cientistas são pessoas normais. Eles só fazem ciência. Essa é a diferença deles e das outras pessoas.
É, mas aí você vê que tem uma grande influência também, por exemplo, a sociedade não tirou do nada esse estereótipo do cientista, né? Quais são as referências de cientista que a gente tem que a gente viu quando era criança? Laboratório de Dexter, o Beekman, o que mais?
Tibio Perônio.
Tibio Perônio. Todos o quê? Brancos, velhos e loucos, tirando Dexter, mas o humor do programa é porque ele quebra só esse estereótipo, mas que usam jaleco e que são...
Num laboratório gigantesco.
É, brilhado e que trabalham sozinho, né? Todos. Tirando o Beekman, que tem o...
O Lester.
Lester. E a menina.
Mas o melhor amigo dele é o rato, cara.
E aí a gente vê que tem uma... Essa importância da mídia é muito grande, né? Porque se você pensa... A divulgação científica, por onde que ela ocorre? Ela ocorre através de mídias e meios de comunicação em geral. Principalmente. Pode ser que ela fuja disso, mas em geral não tem muito como fugir dos meios de comunicação. Se a gente for pensar também que os meios de comunicação, eles são muito influentes no, sei lá, no imaginário das pessoas, né? O imaginário como um grande acervo de coisas que a gente tem e que a gente enfrentou ao longo da vida. Ter isso daí mostra que a gente fez alguma divulgação científica ao longo desse tempo, só que ela tendeu para um lado que não é muito, muito o que a gente espera. Que ela deu uma visão estereotipada de ciência, ela deu um olhar muito, sei lá, individualista, né, da ciência até.
Ah, esse é um bom ponto também. Todos esses cientistas, tirando o Tibio Perônio, eles são cientistas muito individuais, né? E a ciência não é feita assim, a ciência é feita através da construção coletiva, da comunicação entre pares, né? Não é um cientista trabalhando sozinho e gritando de repente eureka.
Aí tem um trecho muito legal do livro que chama A Divulgação Científica como Literatura.
Vai estar linkado no post aqui embaixo?
Vai estar linkado no post. É, não pode linkar, o nome vai estar linkado, né?
É.
Ah, tá. O nome do livro vai estar linkado aqui no post. E é muito legal que ele faz essa relação bem direta, assim, entre como que surgiu essa divulgação pela literatura. Então, a gente pode ver que tem textos até do Einstein que ele publicava como formas da população entender o que era a teoria da relatividade. Então, são coisas bem legais, assim. Então, aí a gente passa pelo Carl Sagan, pelo Oliver Sacks, o que mais? Quem escreve de forma de divulgação?
O Neil deGrasse Tyson também escreve.
O Robert Neil, realmente.
E o Marcelo Gleiser.
O Marcelo Gleiser.
O Dawkins. Grande. Richard Dawkins.
Ah, e é legal que a grande visão que esse livro dá é que a educação, ela não é uma coisa que acontece na escola só. Ela fala que a educação é uma coisa que acontece na vida toda da pessoa. Então, a pessoa vai estar em contato com muito mais coisas do que a escola ao longo da vida, né? Por exemplo, ela vai passar mais tempo no colchão do que na escola. E o que ela pode estar fazendo nesse colchão? Tá? Vai estar vendo o filmezinho dela, vai estar lendo o gibi dela, vai estar lendo aquele livro.
E ouvindo podcasts.
Ouvindo os podcasts.
Entre outros.
E é isso. Ela vai estar em contato com isso e isso vai definir muito do que ela vai entender de ciência, né? O que ela vai encontrar nesses meios como ciência. Então é uma coisa muito importante, né, na questão da divulgação científica nas artes, por exemplo, nos filmes. Tem filmes muito bons que têm saído, tipo Gravidade ou Perdido em Marte, Interestelar. São filmes que, pô, trazem um conhecimento científico por trás muito grande. E também tem a licença poética, né, de viajar em outras dimensões, que também não pode tirar a questão de que a pessoa tá vendo um filme pra se divertir, não pra entender física quântica.
Tem um ponto que é importante que o Carmelo falou, que é o fato do para além da escola, né? A escola não tem o tempo e nem a estrutura suficiente para formar e trazer todos os elementos importantes da ciência para a vida da pessoa. Muitas vezes a gente está discutindo um monte de coisa na escola, a bem ou mal, por conta do currículo, ter problemas e etc. A gente não discute todos os elementos possíveis, todos os elementos que podem ser usados na vida da pessoa a partir da ciência. E nesse sentido, de novo, entra a parte de divulgação científica, entra os filmes sobre ciência que o cara ela estava falando, entra os podcasts, os youtubers e etc. Porque no tempo extra, vamos dizer assim, da pessoa, ela também vai estar aprendendo o tempo inteiro. Que é um escritor, psicólogo, pedagogo que eu gosto bastante, o Caramelo também gosta bastante, que é o Vygotsky, que ele fala que a pessoa está em constante formação. E ela de fato está. Agora, como que ela está se formando vai ser das formas mais diversas possíveis, né?
É, que a gente sempre fala, tem que tornar a linguagem acessível. Mas
transposição didática.
Isso, tornar a linguagem acessível não necessariamente é você encher o seu jargão de gírias e outras coisas. É você realmente usar palavras que façam com que as pessoas entendam o que você está falando. E é um trabalho difícil fazer essa transposição didática, não é fácil. Então, você, por exemplo, que trabalha organizando, não sei, eu, por exemplo, trabalhei com invasão de espécies invasoras. Às vezes você tem...
invasão de espécies
invasoras.
Não, mas...
invasão de espécies exóticas.
É, obrigado. Então, voltando agora, a transposição didática não é uma coisa fácil. Você, por exemplo, da área de ecologia, tem vários jargões da área de ecologia, várias teorias, que é difícil você conseguir simplesmente achar em uma, duas frases que você vai tornar aquilo acessível. Às vezes a pessoa necessita de um conhecimento prévio para entender aquilo, por mais acessível que você tente deixar. E é um trabalho complicado, não é fácil assim, simplesmente mudar duas palavras e achar que agora está acessível.
Vai também da gente abrir mão desse preciosismo que a gente tem na ciência de... Pô, não, o cara tem que saber o nome do terceiro par de perna do crustáceo que vive no Mediterrâneo, porque senão eu não tô divulgando meu trabalho direito. E sabe, na verdade, não. Você tá fazendo sua divulgação se você simplesmente falar que o terceiro par de perna do bicho faz tal coisa, tem tal função,
ou
tem tal...
existe ou um bicho existe ali que é importante para alguma coisa.
Exatamente. E também pensar que a transposição didática ela tem vários níveis. Então pensa que, sei lá, um livro que a gente usa aqui na graduação, cara, não tem tudo que o cara lá do laboratório dele descobriu ao longo dos anos, tudo que ele documentou, não tem. Ele vai lá e dá uma simplificada mó grande. Aí chega autores de livro didático, como a Sônia Lopes, como o Amabis, que também dão uma simplificada muito grande do que a gente vê aqui na academia ou no curso superior, que também a intenção é outra. E agora, pensando em divulgação científica, cara, você tá diminuindo mais ainda esse número de informações e simplificando cada vez mais. Então, aí fica um desafio muito grande, né?
Eu acho que vai muito do objetivo do divulgador, né? Por exemplo, se o divulgador tem um objetivo mais de tentar passar, cuspir, vomitar aquele conteúdo dele, é um objetivo que ele pode ter. Mas, por exemplo, eu estava conversando com o Gollum esses dias e tem aqueles documentários da BBC que eram feitos antigamente. Às vezes o papel deles é simplesmente de sensibilizar, mostrar que aquele bicho existe, sabe? Você não precisa ficar vomitando conteúdo, mas só o simples fato de você fazer, ou mesmo nos filmes, alguma coisa que sensibilize a população, de que mostrar, olha, esse bicho existe, olha, ou então pelo menos, olha como é bonita a ciência, sabe? Ele já tem o seu papel, ele já cumpre o seu papel dentro do objetivo proposto.
É, eu, por exemplo, vim parar aqui por causa disso. Não sei se isso foi bom, né?
Mas eu acho que a divulgação também não é só simplificar ao máximo tudo que eles produzem aqui na academia. Depende muito do seu público, né? Se você quer fazer divulgação para crianças de ensino fundamental, vai ser uma coisa muito mais simples do que se você está fazendo para crianças do ensino médio. Agora, se você quer que seu público seja pessoas que já fazem biologia, então você já pode colocar mais jargões. É bem relativo do público que você quer ter, da... qual parcela da população você quer alcançar, né?
É, acho que para além dos jargões, do público e tal, a gente tem que ver o que faz sentido para aquele público, né? O que faz faz sentido para aquele... O Gollum falou, ah, se for uma molecada de 6 anos, o que faz sentido para eles do que a gente discute aqui? A gente vai chegar lá e falar do terceiro par de perna do... Não, a gente tem que chegar lá e falar o que, que a ciência toca ao cotidiano deles. Pode ser que seja uma coisa, entre várias aspas, simplificada. É uma palavra até... É até errado a gente falar que é... Que eu chamei de simplificado, acho que é até errado, porque... Na verdade, não é que é simples, é o que toca eles, é o que faz parte da realidade deles. Assim como de um aluno de ensino superior de biologia, vai tocar de outra forma, porque o cara tem outro interesse. Assim como uma pessoa que mora no, na cidade tal do interior, vai tocar em outro ponto também. Então, a gente tem que ver pela realidade também, né?
E aqui, falando mais um relato, né? Como eu trabalho com crianças e tal, eu tenho um contato com a creche aqui da USP. E eu fiz um estágio lá que é um dos momentos que mais me tocou, que mais realmente... me fez pensar o que, que eu estava fazendo naquele espaço, foi quando eu estava no pátio com umas crianças, e a criança me chamou muito animada, assim, falou, nossa, vem cá, tio, não sei o quê, te mostrar um negócio que eu descobri. Falei, não, um menino gênio aqui.
Science.
Aí eu cheguei ali, o menino estava cavando ali uma... embaixo de uma tipuana, que é uma árvore qualquer que tem em São Paulo inteiro. E é uma árvore bem grande, assim, com raízes grandes, ele estava cavando. Eu falei, ah, o que vocês estão cavando aí? Eu achei que ele ia falar, ah, parte da árvore está enterrada, não sei o quê. Ele falou, ah, não, achamos aqui uma perna de dinossauro. Aí eu fiquei, porra... Caralho, queria eu achar que isso é uma perna de dinossauro, sabe? E é bem legal, porque a atitude que eu adotei naquele momento foi a de não falar que não é uma perna de dinossauro, mas que fazer eles conversarem sobre. E foi muito divertido, que eles ficaram falando que era uma perna de dinossauro, não sei o quê. Aí eles começaram a cavar, eles olharam assim, falaram, não, é, parece a árvore, não sei o quê. Aí chegou um outro menino que era mais velho, falou, não, isso daí é um pedaço do tronco que caiu, ficou enterrado, e gerou uma discussão, assim. E foi muito legal, sabe? Foi uma... O que, que faz parte do cotidiano deles? Mano, ficar no parque, cavar e se divertir com isso, e eles gostam de dinossauro, vamos trazer o dinossauro pra brincadeira deles.
Imaginário, né?
É, as questões do imaginário delas que vão sempre ficar povoando as brincadeiras que eles estão fazendo. Nesse momento, cara, você seria uma pessoa horrível se você virasse e falasse, não, ô, seu guri idiota, é só uma raiz, seu... Então, vai, esse negócio do público é bem interessante também, tem que ter essa abertura de diálogo.
Mas tem que ter uma sensibilidade pra falar com eles. Não falar... Não, não só com as crianças, com qualquer público, né?
É, e a sensibilidade tem que ser pra além do ir levar, né? Mas sim pra pegar alguma coisa, né? Porque a gente tem o mau hábito de, mesmo entre os divulgadores, de achar que a gente vai levar um determinado conhecimento e iluminar a cabeça da pessoa que, coitada, é desprovida daquele conhecimento científico, que a partir de agora a vida dela vai mudar, porque a ciência chegou para salvá-la, né? Mas não, ela provavelmente tem um conhecimento muitas vezes diferente do científico, ou no mínimo um conhecimento empírico da realidade dela, que é de uma grandeza fenomenal. E aí cabe a nossa mente a cabeça aberta e aprender uma porrada de coisas, né? Uhum. É sempre uma troca, né? É sempre um processo dialético, né? Do aprendizado, né?
Olha, o que, que é dialética, Marcos?
Ah, é um processo onde você vai levar uma algumas coisas, alguns elementos. No nosso caso, vai levar um determinado eixo científico, sei lá, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo que aquela pessoa se altera, acumula determinadas coisas, determinados conhecimentos, ela já não é mais a mesma pessoa a partir daquela experiência, ela também traz novas coisas, a interação entre vocês traz novas coisas e você também se muda. Então, é um processo onde cada um vai trazer os seus elementos, a própria interação vai construir novos elementos e os dois são alterados naquele processo. Por isso que é um diálogo, né? Onde cada um traz um determinado ponto e tudo vai ser alterado a partir daquela interação.
Uhum.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
A internet no Brasil, nos últimos anos, cresceu absurdamente, né? Então, e com isso, houve um crescimento também desses meios de divulgação, que estão tornando cada vez mais tênue essa linha entre o público e o cientista. Então, nesse embalo, surgiram vários canais de YouTube, vários novos podcasts, vários blogs. Esse crescimento é muito importante, porque você aumenta o número de comunicação que você pode ter com esse público, mas, ao mesmo tempo, é bom tomar um pouco de cuidado, né? Porque quantidade não necessariamente significa qualidade. Apesar de terem surgido muitas coisas, estão surgindo muitas coisas que estão fazendo até um desserviço para a divulgação científica, né?
Nossa, sim.
Que é a parte, por exemplo, de pseudociências, que é muito forte atualmente. Mas isso a gente pode tocar...
Deixa para um outro episódio.
Deixa para outro episódio, que é um assunto que...
que merece um episódio só para eles.
Certamente.
Viva a Terra Plana.
Estava pensando nisso.
Bom, e um dos podcasts que, de ciência, de qualidade, que a gente ouve bastante é o próprio Dragões de Garagem. Que, bom, se você está ouvindo a gente e não conhece Dragões de Garagem, isso é impossível, porque você conhecer...
Você não existe, basicamente.
A chance de você conhecer a gente e não conhecer Dragões de Garagem é bem menor.
A única chance de você... Né? É, exatamente, é, valeu, vó, por favor, o que eu realmente pedi para você ouvir, muito obrigado. Espero que não tenha tido problemas no botão download.
O Dragão de Ciências, que é feito pelo Luciano Queiroz, o Cupim. E dentre esses vários canais de podcasts que surgiram no Brasil nos últimos anos, um que a gente pode destacar é o Dragões de Garagem, que é feito por várias pessoas, entre eles o Luciano Queiroz, o Cupim. O que será que o Cupim tem para dizer para a gente sobre divulgação científica? A gente podia dar uma ligada para ele ver, né?
Ah, bora lá.
Bom, muito bem, meu nome é Luciano Queiroz, sou biólogo, mestre em microbiologia e podcaster. Eu sou um dos criadores do podcast Dragões de Garagem, junto de vários outros amigos, lá a gente fica falando de ciência e algumas outras besteiras. Respondendo algumas perguntas aqui, alguns questionamentos. Divulgação científica, ou popularização da ciência, que é um outro termo também usado, nada mais é que a difusão, ou compartilhamento, se preferir, é um termo mais moderno, do conhecimento científico para um público geral. Aí você vai perguntar, por que eu devo saber ciência? Sim, normal, né? Existem vários motivos para você saber ciência, mas eu vou simplificar apenas em um, que é um que eu gosto, que é, nós vivemos em um mundo científico. Tudo que experimentamos no nosso dia a dia tem um pé na ciência. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que você acordou cedo com seu despertador, seu smartphone fazendo aquele bagulho infernal. Aí você levanta, vai até o celular, clica na tela para desligar o despertador, e aí você pode parar e pensar, nossa, ciência. Seu smartphone é um computador, por incrível que pareça, sim, é um computador, ele tem um sistema operacional. É um computador quase equivalente aos computadores que a gente tinha 10 anos atrás, com nossos processadores de, sei lá, de 500, 700 MHz, que era algo muito excelente. Além disso, o ato de desligar o despertador tocando na tela do seu celular, que é sensível ao toque, o famoso touchscreen, é física. É tanta física que eu nem sei explicar, porque eu sou biólogo. A bateria de lítio tem duração de horas, no meu celular dura um dia inteiro, quando eu economizo. E isso é química pura, nada mais é do que uma bateria melhorada com o passar do tempo. Por aí vai. São muitos exemplos. Remédios, vacinas, tratamentos específicos, como para câncer ou alguma outra doença. Transporte, veículos automotivos. E tecnologia, celular, computador, tudo quanto é coisa que você puder pensar em relação à tecnologia. Ai, de infinito, todas as coisas que a gente tem aí no nosso mundo. Tudo passa por ciência. Eu podia ficar aqui dando N exemplos, mas não vou me alongar muito. Já deu pra entender, né, qual que é a importância de saber ciência. Considerando isso, a divulgação científica pode ser feita de várias formas. E é engraçado que desde que eu comecei a trabalhar com divulgação, em 2012, mais ou menos, eu separo em duas categorias. Eu tento, vai. Seguir as formas tradicionais de fazer divulgação científica e as novas. Eu sei, novas é meio estranho, mas eu não achei nenhum nome melhor para isso. As formas tradicionais podem ser os livros escritos por cientistas, como o Carl Sagan, Richard Dawkins, que escrevem ensaios ou escrevem romances, como um romance escrito pelo Marcelo Gleiser. Outros meios que se encaixam dentro da forma tradicional são as revistas de divulgação científica, como A Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, SBPC, e a Scientific American. E além, é claro, jornais impressos e programas televisivos, né? Vide, Cosmos, que fez muito sucesso, ou o Nova, que é um programa que existe há anos nos Estados Unidos, que tem essa temática científica. Entretanto, com o surgimento e popularização da internet, hoje em dia quase todo mundo tem internet no celular, a grande maioria das pessoas, óbvio, não todo mundo. Foram surgindo outros canais de divulgação científica e essas formas que eu classifiquei como novas formas de se divulgar ciência. Essas mídias, eu destaco os blogs, os vlogs ou canais no YouTube, e os podcasts. Falando de podcasts, que é a área que eu trabalho, que eu já estou trabalhando há uns 3 anos, ajudando a desenvolver o Dragões de Garagem, eles têm várias vantagens. Primeiro, para o ouvinte. Ele pode ouvir os podcasts em qualquer lugar, no smartphone, no som do carro, computador, E além disso, ele escuta quando ele quiser. Podcast, por exemplo, se você está ouvindo o primeiro episódio do Alô Ciência e nunca tinha ouvido falar do Dragões de Garagem, você pode ir lá no nosso site, pegar o primeiro episódio que a gente lançou no dia 26 de setembro de 2012 e escutar. Quer coisa melhor do que isso? Quanto que você ia poder fazer isso num programa de rádio? Tipo, nossa, aquele programa de rádio que passa toda terça-feira, eu adoro ouvir ele às 14 horas. Eu nunca vou conseguir ouvir nenhum outro episódio antigo, ver a opinião das pessoas que estão ali fazendo a discussão, porque não é gravado, porque não tem como eu baixar e colocar no meu celular, entende? Então, essa ideia do ouvir quando você bem entender, o on demand, igual serviços de streaming que tem aí na internet, que eu não vou citar nomes, é realmente um dos principais fatores e características do podcast. Você escuta quando você bem entender. E aí, isso é tão assim que eu, por exemplo, daqui na minha casa, eu deixo juntar um monte de louça na pia. Não é porqueira minha. É que no final do dia eu vou lá, tem aquela quantidade razoável de louças, sem fazer muita sujeira. E eu resolvo começar a lavar elas, ponho um podcast pra ouvir. Eu levo ali meus 15, 20 minutos pra lavar, economizando água, viu? Durante esse tempo eu escuto pelo menos ou um podcast pequeno ou metade de algum podcast maior. Eu consigo ouvir um podcast, principalmente um podcast de ciência, aprender com ele enquanto eu tô fazendo coisas do cotidiano ou pegando um ônibus. Às vezes a gente fica horas, perde aí 2 horas que são preciosíssimas andando num ônibus, aquela coisa chata. Essas são algumas das vantagens do podcast. Mas aí quando a gente fala de podcast de ciência, surgem outras vantagens interessantes, principalmente para quem está produzindo e também para quem está ouvindo. Para quem está produzindo é interessante, porque a maioria dos podcasts de ciência, ou eles são feitos por cientistas, igual o caso do Dragões de Garagem. Nós somos estudantes de áreas correlatas ali da ciência, biólogo, químico, físico, e normalmente a maioria são pós-graduandos, e a gente tem um certo domínio do assunto. Ou são feitos por pessoas que gostam de ciência e que sempre convidam cientistas para participar desses programas. Então, são conteúdos de alta qualidade, com cientistas falando, o que acaba aproximando esse cientista da pessoa que tem interesse, mas não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Essa é uma das primeiras vantagens para isso. Se aproxima o cientista do resto da sociedade. Outras questões assim que eu tenho discutido bastante é que os podcasts de ciência ainda são poucos no Brasil. Está tendo um certo crescimento esse ano de 2016. Começou a surgir alguns podcasts, como o próprio Alô Ciência. Está começando a melhorar um pouco essa questão, mas ainda existe muito espaço para podcast de ciência no Brasil. Esses novos podcasts que estão surgindo, eles podem explorar outros tipos de formato, falar de outros conteúdos, e acaba que a gente cria mais opções para a pessoa que é interessada em ciência ouvir podcasts que ele tenha uma ligação maior, que ele ache mais interessante para ele. Ele pode não gostar do Dragões de Garagem, mas gostar da Alociência ou gostar do SciCast. Então, a gente cria essas opções, mas o importante é que ele esteja tendo contato com a ciência. Independente do canal, óbvio que ciência de qualidade é uma coisa que eu já venho falando também. Quanto mais gente falando de ciência na internet, melhor. Mais gente vai estar tendo contato, melhor alfabetizado cientificamente a nossa sociedade vai ser, coisa que a gente está precisando ultimamente. Então é isso, finalizando aqui a minha ligação. De forma geral, os podcasts de ciência têm um grande potencial aí para continuar crescendo, alcançar mais gente, porque mais pessoas estão conhecendo o formato, mais pessoas estão tendo interesse por ciência. As pessoas realmente têm interesse por ciência, eles que não acham conteúdos bons e interessantes na internet. Então a gente tem que mostrar que a ciência é importante, que a ciência é interessante, é muito interessante, que está presente no nosso dia a dia o tempo todo, e que além disso ela é divertida. A gente pode se divertir estudando, a gente pode se divertir aprendendo.
Bom, então a gente agradece agora a ligação do Luciano Queiroz, o Cupim. Valeu pela ajuda. Acho legal esse negócio que ele trouxe de que a gente vive no mundo científico e de que é impossível hoje a gente viver sem falar ou pensar em ciência.
Eu acho que uma coisa muito importante que faz até relação com o que ele disse é que a grande parte dos problemas que a gente vê com a ciência ou com a divulgação científica Isso é superado quando você entende que a ciência é uma manifestação cultural. A ciência como forma de cultura é uma coisa que faz você entender que ela é uma coisa que foram feitos por humanos para humanos. Então ela não é uma coisa concreta e inegável e imutável. Ela é uma coisa que está sempre em constante formação. Então dependendo de onde ela está acontecendo, ela vai ter um caráter diferente. E o que a gente está vendo hoje em dia é que está tendo uma movimentação maior para que essa cultura tenha mais contato com o resto da sociedade. Essa é a questão do vivemos em um mundo científico, bate bem de encontro com esse pensamento, né, com essa linha, que eu acho bem legal.
Tem uma frase do Carl Sagan que eu tinha separado, que tem muito a ver com o que o Cupim falou e com a nossa ideia de discussão, que é: vivemos em uma sociedade dependente da ciência e tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia.
Desculpa, começa de novo. Acho que um aspecto legal que o Cupim tocou na fala dele, ele falou um pouco de alfabetização científica. O que seria alfabetização científica? Seria a gente ir num jardim de infância, levar equipamentos científicos, tornar as pessoas cientistas?
A alfabetização científica é uma proposta de ensino de ciências, principalmente, que ela visa, em três eixos, você conseguir ensinar a ciência de uma maneira que seja contextualizada para o aluno. Então, por exemplo, ela tem um eixo que realmente é o que a gente encontra na maioria do ensino tradicional, que é você basicamente decorar nomes, saber como esses nomes se articulam dentro da ciência. Então, saber fatos, saber algumas nomenclaturas e tal. O segundo seria você compreender como que é a natureza da ciência. Então, como que essa ciência é produzida. Porque ela não é algo isolado, algo que cai do céu, não. Ela tem todas suas polêmicas e dinâmicas internas. Então, por exemplo, Darwin era uma pessoa muito rica e provavelmente foi por causa disso que ele conseguiu fazer um livro tão bom, então ter as condições de
viajar tanto.
O cara era o...
Naturalista da Rainha.
Naturalista da Rainha, segundo o Dragões de Garagem. E entender essa natureza é muito importante quando você fala de ciência para não criar estereótipos. Aquilo que a gente falou no bloco anterior. E o terceiro é realmente conseguir linkar essa ciência, esses conhecimentos com a sociedade, o ambiente e tudo que acontece em torno de onde essa ciência está sendo produzida. Então, trazer as discussões das descobertas científicas para um âmbito social também é coisa que é defendida pela alfabetização científica. Que eu acho que é a linha que se encaixa nesse podcast, que a gente está tentando trazer essa discussão social e relacionar a ciência com a sociedade.
Bom, o Caramelo pontuou os três eixos, né, da alfabetização científica, e aí o cerne geral é exatamente isso, é a ideia de que as pessoas consigam se apropriar de um determinado conhecimento científico e aplicar esse conhecimento científico nas suas vidas. Então, para além dela ficar... Claro que tem uma questão da curiosidade, é interessante você saber determinadas coisas, mas a alfabetização científica vai visar, fundamentalmente, pegar um determinado conhecimento e aplicar aquele conhecimento. Que é o que muitas vezes, inclusive, o currículo escolar acaba falhando, né? A gente aprende um monte de coisa que dificilmente as pessoas vão aplicar e acaba passando por cima de coisas que tinham uma aplicação direta, né? O que podia ser mais vivenciada ou mais ter um gasto de energia maior com determinados assuntos, né?
O aspecto importante da alfabetização científica é isso. A gente não está preocupado em formar cientistas. A gente está preocupado em formar pessoas críticas, pessoas que tenham mais autonomia na hora de discutir ciência, por exemplo. A gente estava conversando anteriormente, até pensei num exemplo, nem sei se o exemplo é tão bom. Você vai, leva o seu carro no mecânico, e se você não tem um mínimo de conhecimento sobre mecânica, motor, qualquer coisa que o mecânico te falar, você vai aceitar com verdade. Se ele te falar, você precisa trocar a arruela da parafuseta. Se você não tem a mínima ideia de motor...
Pastilhas.
Tem pastilha de tudo também nesse lugar, né? Óleo de tudo.
Então, se você não tem apropriação daquele tema, ou pelo menos um conhecimento básico, você é passado para trás. A gente vive num mundo onde quem tem um conhecimento tem basicamente o poder, apesar dessa palavra ser bem ruim, mas basicamente é isso. Se você, hoje, nesse mundo científico, como o Marx disse da frase do Carl Sagan, que a gente vive num mundo científico, mundo tecnológico, mas a gente não dominar a ciência, não dominar a tecnologia, as pessoas vão falar pela gente.
O Arnaldo estava falando, eu lembrei de um vídeo muito bom que a gente vai colocar aqui embaixo, que é um vídeo do Neil deGrasse Tyson falando sobre alfabetização científica, e eu acho, assim, genial. É um vídeo que todo mundo deveria acessar, porque ele fala exatamente isso. O Luciano Queiroz colocou que é importante a gente saber ciência porque a gente vive num mundo científico, e eu acho que isso realmente é verdade, mas tem outro elemento que entra, que tá nesse vídeo e que entra com o que o Arnone tava falando,
que é o fato da gente se apropriar das coisas e não ser passado para trás. O Neil deGrasse Tyson fala nesse vídeo que faz parte do processo de participar da democracia você se apropriar de um conhecimento científico. Ele fala, se a gente não usar um determinado conhecimento, as pessoas vão usar e a gente vai ficar, vai ser enganado. Eu acho que esse é o... que tem uma palavra que ele usa no vídeo, que embora não seja uma palavra que eu gosto muito, mas é uma palavra que aparece e ela tem o seu sentido, que é a do empoderar-se, né? Então, de fato, você tem um determinado poder na sua mão. Claro que tem diversas outras questões ligadas a se você tem poder ou não, que aí entra em outros milhares de temas, mas o... a ciência tem a sua importância.
Acho que dá para fazer até um paralelo que a gente estava conversando anteriormente, né? Se você não souber de ciência, você vai ser passado para trás. A gente pode até fazer um paralelo com a divulgação mesmo, que a gente estava falando, quem pode fazer divulgação e tal. Se o cientista não fizer divulgação, alguém vai fazer por ele. E é nesse momento que entram as pseudociências, que entra tudo isso. Se a gente não falar, alguém vai falar pela gente. Se a gente não souber, alguém que sabe vai tomar as decisões pela gente.
Ou mesmo alguém que não sabe, né?
Posso dar um exemplo, então?
Por favor.
O exemplo, então, mais recente é o da fosfometanolamina. Uma coisa que demonstra bastante como o analfabetismo científico é perigoso é o caso do Bolsonaro, né? Que se aproveita das pessoas não entenderem como é feita a ciência e por que a fosfometanolamina, se fosse aprovada, não seria essa grande coisa que todo mundo fala. E propôs um projeto lá para que ela fosse aprovada, que ela pudesse ser produzida por outras pessoas que não o cara lá da USP. Pô, ele conseguiu aprovar, eu acho isso. Eu acho que isso...
Ele recentemente conseguiu.
É, isso deu muito ibope pra ele, sabe? É, ele se aproveitou disso pra construir. Né? É, pra se construir, exatamente.
É, e pegando o exemplo ainda não do mesmo tema, mas da mesma pessoa, quando... ou da mesma linha, no mínimo, quando esses caras fazem qualquer projeto e defendem, eles clamam pela autoridade do discurso científico, mas na verdade eles não têm nada de científico no discurso deles, é mais um momento onde se as pessoas forem, de fato, tiverem passado por um processo de alfabetização científica, não vão ser passadas para trás por um cara como esse. Então, desde o momento de uma pesquisa como o Gollum colocou aí, até o momento em que esse cara está falando de cura gay, ele está falando uma bobagem sem tamanho. E se as pessoas tiverem uma dimensão científica do mundo, dos processos, de como acontece tudo, elas vão sacar que esse cara é um charlatão, né? Picareta.
Isso estende-se também para outras coisas da nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente vai comprar alguma coisa, tem vários produtos que vendem um monte de baboseira científica falando, ah, esse produto tem o DNA tal, esse produto tem o negócio tal... Se você tem um conhecimento da metodologia, tem um conhecimento do método, você percebe que ele não está vendendo nada demais. Ele simplesmente coloca no rótulo dele para mostrar que é uma coisa mais legal, mas que, no fundo, não tem nada demais ali.
Clorofila.
Tem DNA.
Ou mesmo a questão dos transgênicos, né? É importante que se saiba que a gente está consumindo transgênicos ou não? Vamos entender o que é o transgênico, né? Os caras estão apostando uma lei que não precisa estar no rótulo do alimento, né? Ou que ele é transgênico. É importante isso? Vamos... Para onde que a gente vai construir o nosso discurso, né? Porque senão é isso, a gente vai ser enganado, galera. Sempre vai ter gente para agir de má fé.
Em outro tema também que acho que nem cabe a gente entrar agora, mas é que, por exemplo, aquela invasão do Instituto Royal que teve também, né?
Uhum.
Não quero entrar aqui em sofrimento animal e experimento com animais, mas para pensar, né? Experimento animal é usado na metodologia científica. Aquela invasão fez fechar um dos maiores... Ou era o maior...
Era bem grande.
Era bem grande. Médio. E aí, por exemplo, entrando agora no que o Gollum falou. Ah, mas a fosfoetanolamina tem que ser aprovada. Mas um laboratório que podia fazer o teste com ela foi fechado, entendeu? E muito do que eu vejo também é que muitas pessoas não sabem a importância que a ciência tem. E as pessoas não sabem também muito o que a ciência faz. Fizeram uma pesquisa científica recente agora, que era para a pessoa citar... algum lugar que fizesse pesquisa científica no Brasil e as pessoas não souberam citar. É, mandaram lembrar de cientistas famosos brasileiros e, se eu não me engano, o nome do Albert Einstein foi um dos mais citados, assim. Então, nossa, é uma coisa preocupante. E aí você pega, por exemplo, o governo. Não só o governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Eles têm cortado bastante verbas para a educação e para a ciência. Mas se a população não sabe o que a ciência faz, na hora que você corta essa verba, você fala, tudo bem. Sabe, eu não sei o que um cientista faz, eu não sei o que ele pesquisa. A pessoa não vê aquilo como afetando diretamente a vida dela.
E aí entra a importância desse momento, né?
Exato.
Né?
É importante a gente mostrar que até o Atila, no bloco dele Rainha Vermelha, que também vai estar linkado aqui embaixo, ele coloca isso. A ciência no Brasil tá capenga e culpa delas é dos cientistas também, que não divulgam a importância que tem a ciência. Não que nós sejamos os deuses do mundo, mas...
Sim, mas só saber que tem a sua importância, né? Assim... para as próprias pessoas usarem dela e abusarem dela no campo que ela permitir, né? Dentro dos limites dela, inclusive.
Uhum.
Ah, a gente está falando da importância da divulgação, mas tem uns... Não sei se eu posso chamar de polêmica, mesmo umas controvérsias, né? Sobre a divulgação, fazer divulgação. Antes do como fazer, tem a polêmica do fazer, né? Porque tem quem defenda o não fazer divulgação científica. Tem quem defenda que o cientista tem que ir lá fazer a pesquisa dele e aplicar a pesquisa dele ali no cenário, no laboratório dele. Ponto final, acabou. E o problema disso é que, meu, se a gente estiver falando de uma pesquisa como boa parte, por exemplo, né, só pegar o nosso exemplo da Universidade de São Paulo, não estou pedindo uma coisa de outro mundo, ele divulgar o resultado da pesquisa dele para quem financiou a pesquisa dele, né? Não é um trabalho, não é nada demais, pelo contrário, é a obrigação do cara. Esse é o primeiro controvérsia, eu acho, né? Fazer ou não fazer. Pô, acho que a importância de fazer é gigantesca. E aí, o como fazer também tem essa questão que a gente estava discutindo até agora sobre alfabetização científica. Tem, para além do fato das pessoas se apropriarem da ciência, assim, nesse molde de aplicação e tal, tem só o elemento da curiosidade, que também é importante, mas que tem os seus limites também. A gente fazer uma demonstração de fatos curiosos é legal? Óbvio que é legal, e isso instiga a curiosidade, instiga o carinho por determinados pontos, ou pensando em biologia, por um bicho, por uma planta, qualquer coisa do gênero. Mas a apropriação cotidiana das pessoas é fundamental, assim. É importante que elas saibam usar a ciência no dia a dia delas.
Que era muito como o ensino de ciências era feito anteriormente, né? Era muito explicar fatos científicos e não metodologia científica.
Sim, exato.
Porque as pessoas podem até saber ciências, mas não necessariamente elas entendem como a ciência funciona e como a ciência chegou onde ela chegou.
É, isso é um ponto importante. Que é, como que é feita, né? Que nem o Carmelo falou, ela é feita por pessoas normais também, tem problemas. Até por isso é importante a gente entender não só o método, mas que a ciência é feita dentro de um contexto histórico, dentro de uma ideia política. Então a gente não tem, precisa quebrar de uma vez com aquela ideia da ciência neutra, isso não existe, né? E por conta disso ela tá dentro de um cenário, né?
Se você ensina metodologia para a pessoa, ela consegue abstrair aquilo para um outro momento da vida dela, ela consegue utilizar essa ferramenta. Agora, se você apenas mostra o fato, tipo, ah, a ciência é isso, sabe? O sol é importante para a fotossíntese. Oh, legal. Às vezes ela não consegue abstrair isso para um outro momento da vida dela.
Ou para um outro aspecto.
É,
né?
Dá uma outra função, sabe? É,
usar. Ligar com outro conhecimento, que seja, né?
Ela não tem um instrumento. Ela sabe como o instrumento funciona, mas... Não necessariamente nem sabe, né? É, é.
Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Bom, então é isso. Acho que a gente conversou e discutir aspectos bem legais da divulgação científica, falamos um pouco como ela é feita, locais onde ela é feita, a importância dela, falamos de transposição didática.
Falamos de alfabetização científica, o que significa, né? As pessoas se apropriarem da ciência, utilizarem a ciência ou não, né? Falamos um pouco da importância disso, se é importante ou não, pelo menos do que a gente traz, né? Juntamos com uma ajuda do Cupim também, do Luciano Queiroz.
Luciano Queiroz.
Contamos com a ajuda dele.
E a ideia é que, a partir de toda essa discussão, desse debate, que você que está ouvindo a gente agora crie, né? E pense um pouco mais sobre o que você achou disso tudo, o que você acha da divulgação científica e se você acha que ela é importante ou não.
Isso aí, entre em contato, mande seu e-mail, mande sua cutucada no Facebook. Mande o seu áudio pelo WhatsApp, a gente vai ficar muito grato com a sua participação. E saiu do papel.
E não, ajuda a divulgar o canal.
Ajuda.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Bom, ligado ao episódio ainda, a gente queria fazer umas sugestões culturais, né? Que tem a ver com a parte de divulgação científica. Ou não, né? Só sugestões culturais. É, mas eu acho que a primeira que eu queria sugerir... Posso começar sugerindo?
Por favor.
A primeira que eu queria sugerir fortemente e recomendar que todo mundo, acabando de ouvir o áudio, depois de recomendar para todos os amigos e família esse canal, assistiu o Cosmos do Neil deGrasse Tyson e eventualmente assistiu o do Carl Sagan também, porque é sensacional. E... assim, assistam com carinho o episódio 2, porque é da nossa área também, que fala de evolução, que é muito bom. Eu acho que para além, dá pra gente citar vários filmes, como a gente já comentou no meio do episódio, o Gravidade, o Perdido em Marte, e tem, às vezes, até animações que
muito timidamente, tocam também no eixo da ciência. Se você for pensar a animação da Disney do Divertidamente, o funcionamento da memória, do corpo, também está tocado ali de uma maneira científica que é legal também.
Procurando Nemo também tem
Procurando Nemo.
Uma veracidade, assim, um cuidado muito grande com a diversidade de peixes.
Embora o Marlin originalmente deveria trocar de sexo, porque é o que os peixes palhaços fazem numa situação como a dele, né?
Really?
Sim, sim.
Ele não teria que sair procurando a mãe. Na verdade, a mãe...
Ele nem procura a mãe, na verdade.
Não, mas é, verdade, se ele fosse o único macho...
Pode ser que ele
macho,
seja uma fêmea.
Ele ainda não deu tempo de virar uma fêmea.
Pode ser. Tá bom, vamos salvar a Disney, né?
Só você quer dar sugestão?
Não, podem falar.
Caramelo, sua sugestão?
Eu queria sugerir o livro Você é um Animal, Viscovitz. É um livro de um russo, chama Alexander Bufos, eu acho. Vai estar linkado ali embaixo. Que ele é um livro muito legal que conta sobre o Viscovitz, que é um personagem que muda... Não que muda, mas ele é um personagem que assume muitas formas. E em cada capítulo ele é um animal e conta a rotina dele como esse animal. Então ele vai desde um louva-a-Deus que tem... Um louva-a-Deus que é grato à mãe natureza por ter ejaculação precoce, porque aí ele não é comido após o sexo. Até... Sei lá, é o cuco. Então é bem divertido, é bem uma linguagem bem legal e acho que entra bem em contato com a divulgação científica como uma forma de literatura.
Goleta?
De livro? Tá, queria recomendar então um livro, é que eu não sei o nome em português. É, chama Packing for Mars, em inglês, de uma escritora chamada Mary Roach, que é de divulgação científica, assim, ela fala sobre como seria a vida no espaço e de alguns aspectos assim da vida dos astronautas que acho que às vezes passa meio despercebido, tipo como é a entrevista deles para entrar na agência espacial japonesa, na NASA e tal, e como é difícil tipo viver sozinho numa cápsula lá só entre duas pessoas, porque tipo os conflitos são muito mais ampliados assim quando você está sozinho, você e uma outra pessoa. E, sei lá, e de documentário, assisto o Life, porque é muito bom também. David Attenborough é bem legal, big chat dele, e é isso aí.
Bom, eu queria sugerir, então, primeiramente o livro do Richard Dawkins, que chama Desvendando Arco-Íris, que é um livro bem legal, que mostra como saber ciência não torna ela chata, e sim mais bela. Que acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou, eu acho bem legal. E já que a gente está falando de podcast, recomendo que vocês ouçam outros podcasts de ciência, por exemplo, o próprio...
Dragões!
De garagem. Tem o pessoal do Eureka, tem o pessoal do Pode Pensar.
Psycast.
Que mais?
Ah, de ciência acho que tem bastante podcast, assim. Tem o Alô Ciência também, que eu vi dizer que a garotada está fazendo um ótimo trabalho.
Os canais do YouTube também... Acho que o Nerdologia, o canal do Pirula...
Peixe Babel...
É, e dentro de podcast também eu gostaria de... Uma sugestão para quem quiser... Conheça o canal do Brian Cox, que é um físico britânico. Ele tem um canal que chama The Infinite Monkey Cage, que é muito legal também. Ele trata a ciência de uma maneira bem da hora.
Ah, e tem o próprio canal do Neil deGrasse Tyson, né? Como que
Star
chama?
Talk.
Star Talk também, que é muito bom.
Bom, material de qualidade é o que não falta, né?
É.
Então finalmente saiu, hein? Primeiro episódio.
Nossa, depois de inúmeras questões existenciais.
Estamos desde o ano passado, né?
Reuniões em biblioteca em que a gente não pode fazer muito barulho. Tantas vezes que instalamos e desinstalamos esses microfones.
E a própria questão sobre o nome do podcast, né?
Não, e de fato ele ainda não saiu, ele está sendo gravado. Se você está ouvindo, então ele saiu. É. Mas se você não ouvir, então isso
ficou. Que você esteja ouvindo.
Isso ficou entre nós.
Mas valeu a pena. Valeu. Achei bem legal. Mas esse episódio, e não só esse episódio, esse podcast ter saído do papel não seria possível sem a ajuda de muitas pessoas. Então, para esse primeiro episódio, principalmente, a gente queria agradecer de novo a presença... E a participação do Luciano Queiroz, do Cupim do Dragão de Garagem. Queremos também agradecer o Jonas, do Eureka, que deu uma força pra gente aqui nas partes mais burocráticas, e o Rafael, do audiovisual aqui do Instituto de Biociências da USP, pela força na parte técnica, que esse som maravilhoso, essas vozes legais que vocês estão ouvindo, graças à força.
Do... sem eco.
Sem eco, sem chiado, sem nada.
Tem o Rafa.
Grande participação dele. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E mandem suas dúvidas, sugestões de pauta.
Críticas.
Para o nosso e-mail, que é contato@aluciencia.com.br. Nós também estamos no Facebook, no facebook.com/aluciencia. Também no Twitter, no twitter.com/aluciencia. E no Instagram, no instagram.com/aluciencia.
Mande também a sua inserção de áudio para o nosso próximo tema, sugestões, dúvidas pelo WhatsApp
11 94887 0901, para você mandar aquele seu nude. Brincadeira.
Manda o seu áudio pra gente que a gente acrescenta no próximo programa.
Então entre no nosso site também, www.alociencia.com.br, e daqui a 2 semanas a gente volta.
Beijos.
Assina o feed.
Assina o iTunes.